E um dos principais problemas relacionados com a desinformação é o fanatismo. As pessoas que embarcam no fanatismo perdem a capacidade de ouvir argumentos sobre a própria posição delas e tomam por dogmas qualquer manifestação de seus líderes. De sorte que, na visão delas, a manifestação do líder fica acima do critério de ser verdade ou mentira, está acima do bem e do mal.
Qual é a diferença entre fato e opinião? E qual deles vale mais? Como a gente chegou ao ponto em que as duas coisas se confundem? Esse que você ouviu aí é o Eugênio Butti. Ele é jornalista, escritor e professor da Universidade de São Paulo, a USP. Ele tem investigado com muita atenção a distorção da verdade. É ele o nosso convidado dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. Quem é o culpado pelas fake news? Mentira na política sempre existiu. Mas como a gente chegou ao ponto de desconfiar até da verdade? O jornalista Eugênio Butti tem se ocupado desses temas nos últimos anos. Ele é autor de Existe Democracia Sem Verdade Factual, em que ele fala da mentira na política, e escreveu também A Superindústria do Imaginário, em que ele fala sobre o atual estado das redes sociais. Nessa edição do podcast, o Butti conversa comigo sobre como elas, as redes sociais, mudaram o peso da mentira na política. Ouviu o nosso papo? Nos últimos anos, o mundo parece ter se enfiado até o pescoço num mar de boatos infundados, notícias falsas, teorias da conspiração, com consequências muito ruins para a democracia e para o livre debate de ideias. Como é que você acha que isso começou? É possível identificar uma gênese desse processo?
É sim. A primeira cautela de abordagem que nós temos que ter ao tratar dessa questão é levar em conta que não são apenas boatos, falsidades e conspirações, mas há desta vez por trás uma imensa indústria. E essa é uma novidade que pode nos ajudar a demarcar como é que isso começou. Nós estamos lidando com um fenômeno que é completamente diferente de tudo aquilo que era conspiração ou boataria ou maledicências orquestradas antes do advento das tecnologias digitais. Isso que vem acontecendo agora e que minou as bases de confiança das esferas públicas nas democracias tem a ver com o perfil de o que eu chamo de uma superindústria que tem uma propensão para esse tipo de fraude. Ou seja, nós podemos dizer que mentiras e fraudes e falsificação sempre existiram na convivência humana, na política, na cultura e mesmo na formação da subjetividade. Não há linguagem sem que exista a mentira ou um lugar da mentira. E também podemos dizer que em muitos episódios se arquitetaram campanhas de desinformação. O episódio do relatório Cohen no Brasil, no início do Estado Novo, é uma falsificação. Os protocolos dos sábios do Sião, que fizeram eclodir uma nova onda de campanha de antissemitismo na Europa, é uma outra falsificação originada na virada do século XIX para o século XX. As reportagens que davam conta de que Saddam Hussein estaria fabricando armas químicas de destruição em massa já no começo desse século é uma outra conspiração que queria difundir uma notícia mentirosa para forjar a coalizão internacional que invadiu o Iraque e deu certo. Mas agora nós temos um ambiente diferente. Nós não estamos mais falando de imprensa, nós não estamos falando mais de edição de livros, como foi o protocolo dos sábios do Sião, mas de um ambiente de fabricação em massa de mentiras que suplanta em quantidade, em volume, em velocidade, a comunicação da instituição da imprensa. Então isso é o dado novo, isso é a estrutura na qual esses boatos, essas coisas trafegam. Mas essa estrutura é uma estrutura superindustrial, ela é mais propensa a uma exploração das sensações, das emoções, de desejos. Ela é mais avessa à reflexão, a pensamento, a diálogo e a argumento. E aí é que o que nós chamamos genericamente de boatos e conspirações e notícias falsas ganharam a escala que ganharam. Então é aí que começa essa onda na qual nós estamos submergindo. Isso não é uma consequência da tecnologia em si. Não é um problema da tecnologia. Isso é uma consequência das relações de propriedade que amarram essa tecnologia. Tem a ver com o modo como os algoritmos captam dados e exploram a utilização desses dados para ter acesso individualmente ao desejo de cada pessoa. Isso tem a ver com uma forma da comercialização industrial e sem freios desse negócio, porque esse negócio é dominado por conglomerados monopolistas globais. E como isso ganhou um volume maior do que as próprias esferas públicas na sua comunicação cotidiana, isso assambarcou os debates públicos em diversos países. Então é assim que isso precisa ser lido. E esse é o modo pelo qual nós podemos achar uma resposta, ainda que aproximada, para onde é que isso começou. Isso começou aí. É uma ilusão a gente querer achar que isso que está acontecendo deva ser debitado ao caráter humano, à personalidade das pessoas, à falta de compromisso desse e daquele. Tudo isso acontece, mas isso sempre aconteceu. Isso sempre esteve aí. A novidade é o modo como essa indústria entrou nisso. O problema não é a tecnologia, mas as relações de propriedade implicadas aí.
Então a resposta para sair desse buraco seria a regulação?
A resposta para sair desse buraco passa pela regulação. É preciso quebrar os monopólios, e que é impressionante, a China está fazendo isso e o capitalismo não. É preciso obrigar um regime de transparência no uso de dados pessoais. É preciso uma série de campanhas e de medidas para impedir a circulação de discurso de ódio. Sem a prática da censura, basta mexer na estrutura, que é, para dar exemplo, limites de exploração do serviço de mensageria privada. Mensageria privada deve ser um serviço de mensageria privada e não um meio de comunicação de massa, como o WhatsApp virou no Brasil. E há outras medidas que não têm nada a ver com censura, mas a regulação. Impedir campanhas publicitárias para estimular práticas ilegais, como hoje no Brasil nós vivemos uma campanha ininterrupta e milionária de promoção do golpe de Estado. Não é uma manifestação do pensamento de uma pessoa, mas são campanhas. É para isso que o presidente fez aquela medida provisória absurda, que é ilegal e é inconstitucional, porque não pode haver medida provisória legislando sobre temas de liberdades políticas e de direitos políticos, e ele fez isso. Mas ele está fazendo isso para liberar não a expressão, não o direito de livre expressão, mas para liberar campanha publicitária de prática criminosa. Então, isso tudo pode ser regulado e a liberdade de expressão sai ganhando com esse tipo de regulação. Então, em boa medida, a solução para isso passa por regulação, sem dúvida nenhuma.
Muitos negacionistas, hoje em dia, eles se escoram na desculpa da liberdade de expressão para justificar o direito de espalhar essas notícias falsas, né? Como é que a gente combate essas fake news dessas pessoas sem colocar ao risco os direitos fundamentais?
Uma pessoa, ela pode dizer: eu não acredito que o homem tenha ido à Lua. Eu acho que aquilo todo foi uma armação. Eu acho que o aquecimento global é uma invenção da mídia comunista internacional. Ela pode dizer isso. Ela pode dizer que ela acha que vacina é prejudicial à saúde, que se você tomar uma vacina chinesa, você vai começar a agir de maneira estranha para ajudar os interesses comerciais da China. Ela pode dizer que ela acredita nisso. Ela pode dizer que ela acredita que a Terra é plana, por exemplo, e que a esfericidade da Terra é uma construção de uma conspiração dos democratas pedófilos. E, portanto, a Terra é plana na opinião dessa pessoa. Ela pode dizer isso. Em nenhum momento, nenhuma legislação vai caçar o direito de uma pessoa dizer isso. Mas, numa ética dos meios de comunicação, por exemplo, é muito ruim que a imprensa diga assim: eu ouvi já um cientista que diz que a vacina é necessária, agora deixa eu ouvir um cientista que diz que a vacina faz mal para a saúde. Porque isso não existe, isso não existe. Assim como não existe um cientista que vá dizer que não tem uma mudança climática acentuada no mundo. Então, a verdade, nesse caso, não é uma disputa de programa de auditório. Então, numa ética de imprensa, nós vamos buscar a verdade objetiva. As pessoas podem seguir acreditando no que elas querem acreditar e podem dizer o que elas querem dizer da forma que dizem, mas as instituições ou as redações que compõem a instituição da imprensa vão buscar uma verdade objetiva. E isso em nada vai cercear outra vez a liberdade de expressão de quem quer que seja. E, de outro lado, você pode ter, num regime democrático, uma regulação, como já existe, para disciplinar como funciona a publicidade num país, a publicidade de massa num país. De tal maneira que não se pode fazer apologia do crime, e isso existe em todas as democracias, e nem por isso alguém levanta a mão e diz que lá está havendo uma violação da liberdade de expressão. Você pode ter uma democracia em que não seja autorizada a campanha de cigarro para crianças do ensino fundamental. E nem por isso alguém vai dizer que ali existe um limite à liberdade de expressão. A publicidade é uma atividade que prolonga uma atividade original, essencial, principal, que é a atividade comercial. A publicidade é uma extensão da atividade comercial que é totalmente regida por diplomas legais, sem nenhum problema. De tal forma que você, então, teria uma democracia em que a pessoa pode dizer que ela acha que a Terra é plana, mas ela não pode fazer uma propaganda para defender que as pessoas saiam por aí dando golpe de Estado, que ela faça uma propaganda para dizer que a urna eletrônica não é confiável e que só o voto impresso é auditável e que o voto eletrônico não seja auditável. Isso ela não pode fazer. Ela não pode fazer uma publicidade para vender o que não existe.
Agora sobre como a imprensa tem levado as fake news, né? Enquanto parte dos veículos gasta boa parte do seu tempo e espaço fazendo checagem de informações falsas, notícias fabricadas, outros absorvem negacionistas no esforço de ouvir todos os lados e acabam dando voz a teorias da conspiração, que até outro dia ficavam só nas bolhas mais radicais. Como é que o jornalismo pode sair dessa enrascada?
O jornalismo tem balizas para isso e a gente precisa ser cauteloso também nesse momento. O jornalismo sempre requer cautela. Fala-se muito que o jornalismo precisa de coragem e é a mais pura verdade. Mas o jornalismo também precisa de cautela. Ele precisa de uma cerimônia com relação ao direito das pessoas à informação e não sair por aí dizendo qualquer coisa. Senão você não faz nada de qualidade. Uma dessas cautelas que compõe o método jornalístico é saber separar o que é fato e o que é mistificação, o que é um acontecimento verificável, empiricamente detectável, e o que é a pura e simples invencionice. Veja só, se a Terra é redonda ou plana, até onde está o nosso conhecimento das coisas e o avanço científico da nossa civilização, não é uma questão de opinião. Isso é um fato. O grau da circunferência da Terra não decorre de uma média aritmética entre as diversas opiniões a respeito. Isso você vai lá, mede com os instrumentos de que nós dispomos e chega a uma conclusão. Assim como o PIB de um país não é uma questão de opinião. A imprensa não sairia por aí dizendo o seguinte, vamos ouvir, o PIB do Brasil é X, agora vamos ouvir a outra opinião. E a ponto de ela ter que sair, então, ouvindo a opinião de cada habitante do planeta ou do país e depois tirar uma média aritmética para saber qual é o PIB. Não é assim. Se você vai medir a temperatura de um paciente, não é uma questão de opinião. Isso é um dado. A que horas começou o discurso do Bolsonaro ontem na Avenida Paulista é um fato objetivo, não depende de opinião. Nesse sentido, não tem muita procedência você, a título de ouvir os vários lados, perguntar para outro lado se na opinião da pessoa é domingo ou segunda-feira. Isso é uma definição que vem das nossas convenções amplamente aceitas de marcação do tempo. Eu lembro sempre a Hannah Arendt que fala que a liberdade de opinião é uma farsa se as opiniões elas mesmas não estiverem baseadas nos fatos. Então existe a liberdade de opinião para que a gente tenha leituras diferentes dos fatos. Não existe uma liberdade de opinião para que eu crie fatos a meu bel prazer. Isso não faz nenhum sentido.
Você observa hoje em dia alguma experiência em algum país que soube lidar com fake news? Uma experiência institucional mesmo.
Olha, eu citaria o exemplo da lei alemã de fake news, que não é bem contra fake news, é contra o discurso do ódio. Houve algum progresso ali. Mas eu não sou um estudioso dessa matéria. Vários países, França, por exemplo, conseguiram, nos debates eleitorais, com campanhas de educação, com checagem sistemática, conseguiram atenuar um pouco o efeito dessas fake news. E isso foi bem sucedido, o que mostra que educação é muito importante, educação midiática é muito importante, checagem sistemática e de larga escala é muito importante também. Credenciamento de fontes, deixar claro de onde vem a informação, todas essas coisas funcionam. Mas nada disso vai controlar, infelizmente, o fanatismo. E um dos principais problemas relacionados com a desinformação é o fanatismo. As pessoas que embarcam no fanatismo perdem a capacidade de ouvir argumentos sobre a própria posição delas e tomam por dogmas qualquer manifestação de seus líderes, de sorte que, na visão delas, a manifestação do líder fica acima do critério de ser verdade ou mentira, está acima do bem e do mal, está acima da verificação empírica. É verdade de forma religiosa. Essa é uma característica do fanatismo, e aí é muito difícil combater. Você pode ter educação midiática, você pode ter checagem, mas você precisa ter também um público que tenha disposição de verificar a checagem e de saber aprimorar os seus métodos de relacionamento com as informações.
Eu acho que o que eu quero saber no final das contas é se você é mais otimista ou pessimista sobre as fake news. Se você acha que isso a gente vai olhar para trás e ver que foi uma coisa que ficou em um determinado tempo histórico.
Eu te diria assim, a mentira sempre estará presente na política. E é até um pouco totalitário a gente pretender que nunca mais ninguém vá dissimular. E que um chefe de Estado nunca vá querer guardar em sigilo uma determinada informação por algum tempo. Tudo isso faz parte da política e continuará fazendo. Mas o funcionamento da comunicação na esfera pública precisa mudar. E isso terá que ser feito com regulação. Esse tráfico clandestino ou semiclandestino da mentira insidiosa e da campanha antidemocrática terá que parar por uma reestruturação desses monopólios globais. Não por nenhum filtro e nenhuma forma de censura. Aí, se a democracia for capaz de fazer isso, eu sou otimista. Eu não tenho muita certeza de que a democracia será capaz de fazer isso no prazo necessário. Porque fazer isso significa trabalhar com legislações nacionais combinadas, conjugadas com legislações nacionais de outros estados. E fazer isso significa acordos multilaterais que possam ser ratificados no âmbito dos estados nacionais. Só internacionalmente esse problema poderá ser solucionado, mais ou menos como a mudança climática só pode ser enfrentada internacionalmente. São fenômenos da mesma envergadura, por assim dizer.
Eu tenho uma pergunta super ingênua, assim. Eu vou fazer porque você falou o outro lado dela, que é que não há política sem mentira. Mas há verdade na política ainda?
Sem dúvida que há.
Porque é uma pergunta quase retórica. As pessoas se perguntam isso, mas não é possível, não tem mais verdade alguma.
Não, é lógico que há, e eu te respondo isso com absoluta tranquilidade. Mas eu não posso deixar de citar um texto que para mim foi muito importante, chamado Verdade e Política, de Hannah Arendt. É um texto curto que eu acho um clássico e se tornou muito, muito essencial nos nossos dias. Mas a política é uma discussão racional em público sobre as questões objetivas, factuais que nos afligem. Vamos tomar a pandemia como exemplo. É um vírus. Um vírus é uma coisa objetiva, é um organismo, ele está lá. Existe uma maneira peculiar de contágio, de reprodução, de contaminação e de alastramento de uma moléstia que tem sintomas conhecidos, gera efeitos conhecidos. Essas coisas são fatos. Não adianta alguém dizer que, na minha opinião, a Covid é um efeito psicossomático. O cara pode dizer isso, mas não tem o menor cabimento. E a gente conhece esses fatos. A gente quem? Nós, humanidade. Os cientistas que trabalharam aí, sim, mas isso veio como uma informação para centros de decisão política, como um fato. E em torno desse fato, além dos cientistas, gestores públicos, governadores, governantes, parlamentares, líderes sociais, vão discutir, vão entender como que a gente implementa medidas contra... Isso é política, é uma discussão racional em público sobre fatos objetivos que nos afligem como comunidade. E isso só pode ser feito se nós temos compromisso com a verdade factual. Quem vai debater um tema de interesse público junto dos seus pares tem que ter um mínimo de compromisso com a verdade factual. Nesse sentido, não apenas existe verdade na política, como só há política se houver um mínimo compromisso com a verdade factual. Aí você me pergunta, bom, mas e se não houver esse compromisso? Eu digo, aí nós não temos mais política. Aí nós temos fanatismo, que não tem nenhuma relação com os fatos. Aí vale aquilo que eu tomo como verdade absoluta, religiosa, que não admite a mínima contestação, e que é aquilo porque é o meu líder que disse, portanto, aquilo é verdade. Então aí nós voltamos para estaca zero, que é assim, não existe aquecimento global, a Covid é uma gripezinha, eu não vou tomar vacina, aglomeração não faz mal nenhum, isso só vai contaminar maricas. E eu saio dizendo essas coisas, a urna eletrônica é uma farsa, o poder judiciário é uma ditadura. E o fanático, ele vai tomar isso como verdade absoluta e vai se conduzir por isso. Não há possibilidade de uma contestação ou de um diálogo racional em torno dessas assertivas que ele assume como verdade. Isso não é política, isso é fanatismo. E nós estamos numa era em que toda política só é política quando lida com a verdade, portanto, e isso supõe um ambiente democrático. Hoje, os filósofos da política, ou os mestres da filosofia política e os grandes cientistas políticos sabem disso e escrevem isso. A política já foi uma arte de governar quando poucos governavam muitos. A política já foi a esperteza de Maquiavel. A política já foi astúcia, força. Mas hoje, a política só é política quando lida com a verdade, quando é democrática. Ela precisa ser democrática. É uma questão do nosso tempo histórico. E nesse sentido é que eu te respondo, para repetir um pouco. Não apenas pode existir a verdade na política, como se não existir um compromisso com a verdade factual, nós não teremos mais política.
Se você quer saber mais sobre verdade, eu te convido a ler o site da Gama. A gente fez uma entrevista com um pesquisador da Universidade de Cambridge que criou uma espécie de vacina contra fake news. A gente fala também sobre o dividendo do mentiroso, que é quando a gente deixa de acreditar na verdade e de obras de ficção baseadas em fatos reais. Tem também o nosso bloco de notas, com dicas de toda a redação da Gama sobre o tema da vez. Se você gostou deste podcast, tem muitos outros episódios e entrevistas bacanas para ouvir. A gente já conversou com o escritor Daniel Munduruku, com a educadora financeira Nath Finanças, com o psicanalista Lucas Liedic, entre muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é da Daisy Witz e do Roberto Soares. Até semana que vem!